pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Sou o pastor Klaus Rempel, da Igreja Evangélica Livre em São Paulo. Para mim é um grande prazer poder falar a você, caro ouvinte. Em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, nós lemos: porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo, vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Quem sabe pensamos que Deus está apenas interessado em áreas de nossa vida nas quais nós somos fortes. Mas a Bíblia nos mostra que não é assim. Todos nós temos fraquezas, e com certeza temos uma série de falhas e imperfeições em nossa vida. Quem sabe na área física, como doenças crônicas, pressão alta, dores, ou na área emocional, como traumas, tristezas, dificuldades de relacionamento, e também na área espiritual, quando não conseguimos crescer espiritualmente, quando, quem sabe, temos falta de fé que grandes mudanças vão acontecer em nossa vida, quando temos, quem sabe, falta de vontade também para fazer as coisas de Deus. Podem existir também circunstâncias externas na nossa vida que não podemos controlar e que nos enfraquecem, como, por exemplo, crises financeiras, o desemprego, o fracasso, a dificuldade de relacionamento, que onde não temos influência nenhuma, ou quem sabe a doença, o sofrimento de algum familiar. O importante nesta situação é como tratamos o assunto. Normalmente tentamos negar e esconder as nossas fraquezas. Nos defendemos, escondemos as fraquezas, ou até nos revoltamos com elas. E ao tratarmos assim a nossa fraqueza, na realidade, impedimos que Deus possa agir em nós. É importante lembrarmos que Deus pensa de uma forma diferente sobre a nossa fraqueza. Em Isaías 55, versículo 8, nós lemos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus pensa de forma totalmente diferente do que imaginamos. Nós pensamos que Deus nos pode usar apenas nas nossas áreas da nossa vida onde somos fortes, mas não é assim. Parece que Deus quer usar justamente a nossa fraqueza para ressaltar a sua honra e a sua glória. O apóstolo Paulo teve esse reconhecimento na sua vida. Em 1 Coríntios 1, 27, ele diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus buscou o simples, o imperfeito, o fraco. E Jesus chama de pobres e humildes de espírito e os menciona justamente na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Paulo faz essa afirmação difícil de entender, e é mais difícil ainda aplicar isto na nossa vida, quando Paulo afirma: porque quando sou fraco, então é que sou forte, em 2 Coríntios 12, 10. E ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. 2 Coríntios 12, 7, 8. Algumas pessoas gastam muito tempo especulando sobre o que era esse espinho na carne, mas não sabemos exatamente o que foi. Porém, Paulo reconheceu aqui que Satanás era uma fonte de problemas na sua vida. Ele disse que o espinho era um mensageiro de Satanás. Porque Satanás mandaria um mensageiro a Paulo? Sabemos muito bem que o diabo quer a nossa ruína. Ele usa a fraqueza para nos mandar uma mensagem do tipo: você é incapaz, você não tem condições, desista, você já está derrotado. E ele quer nos devorar como um leão que ruge. Na vida de Paulo, como na vida de bilhões de pessoas, Satanás usou o sofrimento para tentar derrotá-lo. E Deus usou aquele espinho de forma diferente. Ele recusou a tirá-lo da vida de Paulo. E aqui aprendemos uma coisa importante sobre as fraquezas na vida. Deus não causa o sofrimento no mundo. Ele não nos tenta e muitas vezes, ao invés de tirar os problemas da nossa vida, Deus os utiliza para o nosso bem. Deus amou a Paulo, mas ele não o poupou de todo o sofrimento. Jamais devemos interpretar as fraquezas como sinal de desprezo de Deus. Ele pode usar as calamidades para castigar os ímpios, mas ele também pode permitir tribulações na vida dos seus filhos, como lemos em Hebreus 12, os versículos 5 a 11. Portanto, o espinho na carne de Paulo, a sua fraqueza, não era pecado, nem era algum vício que ele não podia dominar. Fraqueza é uma limitação que você herdou ou algo que você não pode mudar. Pode ser uma limitação física, emocional, uma carência de habilidades, uma dificuldade, uma falta de esperteza, uma inabilidade de tratar com pessoas, timidez, medo de pessoas. Mas Deus pode nos usar deste jeito. Deus transforma a situação para que possamos até servi-lo melhor através das dificuldades, porque ele nunca está limitado às nossas limitações. Ao contrário, ele gosta de derramar seu poder em vasos muito simples. E o próprio apóstolo Paulo é testemunha disso. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ele afirma em 2 Coríntios 4, versículo 7. O vaso de barro é um vaso muito simples e quebradiço, mas Deus quer derramar o seu poder neste vaso simples, sem beleza, sem efeito, para derramar nele o seu poder e torná-lo útil. O primeiro passo para podermos experimentar o poder de Deus na nossa fraqueza é, de fato, aceitarmos a nossa fraqueza. Quando queremos ser usados por Deus de uma forma saudável e adequada, precisamos reconhecer duas coisas. Em primeiro lugar, quem é Deus? Em segundo lugar, quem somos nós? A primeira pergunta foi respondida, aliás, de forma muito boa, pelo próprio apóstolo Pedro ao Senhor Jesus Cristo. Jesus perguntava aos seus discípulos: mas vós, que dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E a segunda pergunta foi respondida de forma também muito apropriada pelo próprio apóstolo Paulo, quando uma multidão queria endeusá-lo na cidade de Listra. Paulo então diz àqueles cidadãos de Listra: senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Precisamos reconhecer quem é Deus e quem somos nós. Nós somos homens e mulheres, sujeitos aos mesmos sentimentos e limitações como qualquer outra pessoa. A única diferença é que nós somos mendigos que sabem aonde achar o pão da vida, que é Jesus. O segundo passo é termos uma disposição positiva em relação às nossas fraquezas. Paulo expressa isso da seguinte maneira: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Isto lemos em 2 Coríntios 12, versículo 9. Quando nós aceitamos as nossas fraquezas, então ficamos até curiosos para ver o que Deus pode fazer através dela. Paulo dizia: eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, porque assim eu tenho a proteção do poder de Cristo. As nossas fraquezas nos protegem contra a nossa arrogância. Permanecemos humildes. E parece que Deus conecta uma grande fraqueza também a uma grande área forte da nossa vida. As fraquezas, na realidade, são uma forma de Deus nos manter equilibrados e também dependentes dEle. As fraquezas nos levam à comunhão. Quando reconhecemos que não podemos sozinhos, que precisamos dos outros, somente através das nossas fraquezas vamos entender as fraquezas dos outros e nos colocar à disposição para servir as outras pessoas. O missionário Hudson Taylor disse certa vez: os grandes heróis da fé na Bíblia eram pessoas com fraquezas. Moisés era um homem que tinha uma fraqueza, e a sua fraqueza era o seu temperamento explosivo. Ele assassinou um egípcio. Ele, desobedecendo a ordem de Deus, bateu extremamente, de uma forma violenta, contra uma rocha, quebrou as tábuas da lei escrita por Deus. Mas esse Deus transformou Moisés, como lemos lá em Números 12, versículo 3, no mais manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Portanto, Deus o transforma, o iracundo Moisés, em um homem mais manso sobre a terra. É o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O terceiro passo é tratarmos e aceitarmos as nossas fraquezas. Quando nós rendemos, quando nós nos rendemos, quando nós nos entregamos juntamente com as nossas fraquezas ao Senhor, Ele as trata e Ele as transforma e Ele nos usa apesar da nossa fraqueza. 2 Coríntios 12, 9, lemos: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal 18.300. CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Nosso site transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.